quantas palavras
Páginas de Português, um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, produzido e realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.
Uma estrita varanda larga habitada pelas palavras
para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
O ciberespaço em língua portuguesa tem agora uma nova plataforma. Chama-se Ciberestudo e serve de complemento de estudo para as disciplinas de português e matemática, dirigida, numa primeira fase, a alunos dos 4º, 6º e 9º anos. A iniciativa é da Associação Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, Associação de Professores de Matemática e Fundação Vodafone. O Ciberestudo promove o desenvolvimento da aprendizagem de conteúdos e desempenhos das disciplinas de língua portuguesa e de matemática, com conteúdos alinhados com o programa aprovado pelo Ministério da Educação. Presentemente, a plataforma dispõe no total de mais de 2.600 exercícios com dicas e explicações sobre resultados obtidos, bem como 72 exames e testes. Para além da área de estudo, composta de blocos de exercícios interativos, da área de avaliação, onde se disponibilizam os testes e exames de correção automática e humana, a plataforma disponibiliza também uma área de jogo com vista à consolidação de conhecimentos de uma forma divertida. Páginas de Português conversou com a coordenadora da plataforma Ciberestudo, Ana Sousa Martins.
É uma plataforma que disponibiliza uma quantidade larga de exercícios e de provas e exames e que resulta de uma parceria entre o Ciberdúvidas da Língua Portuguesa e a Fundação Vodafone, com a colaboração da Associação Portuguesa, Associação de Professores de Matemática, porque justamente a plataforma visa duas disciplinas, nesta fase, duas disciplinas, as disciplinas nucleares de português e matemática e 4º, 6º, 9º anos. Portanto, é uma plataforma que tem uma componente que podemos dizer tradicional, em que há um conjunto de exercícios interativos, tem uma componente de jogo e tem uma componente de avaliação, onde então estão as provas e os exames. Aqui há uma novidade, que é o facto de as provas, testes e exames terem uma componente de correção humana, ou seja, para as perguntas abertas, aquelas que não têm a perfil de está certo ou errado, aquelas que precisam de uma avaliação humana e de uma ponderação humana, essa ponderação humana existe e há professores de bastidores a corrigir essas perguntas humanas. E isto, na verdade, não se fez até o momento para em território nacional, pelo menos, neste molde de haver uma correção por professores.
Como referiu, esta plataforma destina-se a alunos dos 4º, 6º e 9º anos, mas significa que só para alunos nacionais, só para alunos de Portugal, ou pode ser também frequentada por alunos de língua portuguesa, mas do Brasil, Angola, Moçambique?
É assim, a partir do momento em que a plataforma está lançada na web, na internet, podem, evidentemente. E não há prejuízo nenhum nisso. A única restrição, que não é uma restrição, digamos, em termos técnicos ou em termos de requisitos que nós, ciberdúvidas, tenhamos que impor, é apenas o seguinte: todos os conteúdos do 4º, 6º e 9º ano estão organizados de acordo com os domínios e subdomínios dos programas de português e matemática que estão atualmente em vigor no território nacional. É evidente que a matemática que está contemplada nas orientações programáticas do nosso Ministério da Educação não é uma matemática extraterrestre. Obviamente que nos países lusófonos a matemática será igualmente visada nestes conteúdos. O que eu quero dizer é que a estruturação destes conteúdos afeiçoa-se àquilo, plenamente àquilo que consta nas orientações programáticas nacionais.
Então, o que esta plataforma faz acaba por ser um explicador em linha para os alunos, é isso?
Não é. Há uma correção humana das provas. Por exemplo, em português, há provas de escolha múltipla, há perguntas numa prova, num exame, há perguntas de escolha múltipla, que são as perguntas fechadas. Há as perguntas de computação, que são fechadas, o aluno só pode responder aquilo. E essas perguntas fechadas são as que chamamos perguntas automáticas, porque a máquina, o computador, pode corrigi-las. No entanto, em português, é típico, nas provas, aparecer o último grupo, que é o grupo de composição. A máquina, o computador, não vai corrigir essa resposta, porque é uma resposta extensa, ou seja, que implica a elaboração de texto. Essa pergunta extensa, aberta, entra no back-office e é corrigida por um professor, em que o professor vai dar cotação mediante diferentes parâmetros, tal qual os parâmetros que surgem nos contemplados nos exames disponibilizados pelo IAV. Mais uma vez, seguimos toda a prática de orientação disponibilizada pelo Ministério da Educação.
Ou seja, é uma plataforma de estudo acompanhado.
Não posso chamar-lhe estudo acompanhado, na medida em que nós não acompanhamos um percurso do aluno. O percurso do aluno é acompanhado, é feito automaticamente. Aliás, convém referir que, de facto, o encarregado de educação tem acesso à progressão do aluno, tem um registro estatístico dessa progressão, sabe quantas vezes o aluno entrou na plataforma, quanto tempo lá esteve, quantas perguntas resolveu e quantas perguntas acertou e errou. Portanto, o acompanhamento, até o acompanhamento é automático. Aquilo que é humano e que penso que tem valor é o facto de haver uma correção ponderada humanamente por um professor, obviamente credenciado de português, e por um professor de matemática, para a área de avaliação, ou seja, a área onde figuram as provas e os exames.
Referiu também um jogo. Que jogo é esse?
Sim, a área de jogo, portanto, a plataforma tem, digamos, três grandes áreas. Áreas de estudo, onde constam no total 2.600 exercícios, que incluem, cada exercício inclui áudio, imagens, dicas, explicação e depois a próprio estímulo a um desempenho. E portanto, estes exercícios têm soluções automáticas, etc. Portanto, são as tais o agregado de perguntas automáticas fechadas. Depois há uma área de jogo, com avatares, com moedas, com estrelas, jogo mesmo, com duelos, torneios, que visam desafios das duas áreas disciplinares à mistura. Podem aparecer para progressão no jogo perguntas de matemática ou perguntas de português, obviamente daquele ano letivo em que o aluno está, do nível de escolaridade em que se inscreveu. Acresce a tudo isto a área de avaliação, onde estão então as provas e exames, 72 no total, 12 provas e exames por ano letivo. Falamos de exames porque é no nono ano que vão aparecer exames. Falamos de provas ou testes no quarto e sexto ano. O modelo é diferente. No nono ano, estes exames seguem rigorosamente o molde de exames apresentado pelo IAF.
E quais são os custos para o utilizador?
Este é um projeto com um forte cariz social. Por um lado, porque são oferecidos acessos a várias instituições públicas de ensino. Para o público em geral, há um acesso de 15 dias úteis e, portanto, para, obviamente, o utilizador experimentar e ver e testar para verificar se quer efetivamente comprar. E depois temos 3 meses, 5 euros, e um ano letivo, 9 euros. Isto para acesso a jogo e área de estudo, ou seja, área de exercícios de correção automática. O preço aumenta, obviamente, quando integramos em tudo isto, ao jogo, os exercícios de correção automática, os testes e exames, porque aí vamos ter 30 euros para 3 meses e 50 para o ano letivo, na medida em que precisamos de custear o pagamento das pessoas corretoras, não é?
Ana Sousa Martins, sobre a plataforma Ciberestudo, uma iniciativa da Associação Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, Associação de Professores de Matemática e Fundação Vodafone.
É mim que está a chorar, é mim que está a cantar, é mim que vou ouvir, é mim, é mim que está a chorar, é mim que está a cantar, é mim, é mim que vou ouvir, é mim que vou curar, é mim que viajar, é mim quem querer ficar, é mim, é mim que está a chorar, é mim que está a cantar, é mim que vou ouvir, é mim.
É mim, Sara Tavares. O Vocabulário Ortográfico Nacional de Cabo Verde, da língua portuguesa, está pronto para ser consultado. Páginas de Português conversou com Adelaide Monteiro, responsável pela obra.
Este processo, a elaboração do Vocabulário Cabo Verde da língua portuguesa, começou desde, portanto, 2011, com uma formação que nós tivemos aqui em Cabo Verde, no Instituto Superior, no Instituto Internacional da Língua Portuguesa, ILP, não é? Que é, portanto, que é a instituição que acolhe o projeto, que é responsável pelo projeto. E, portanto, nós trabalhamos, uma metodologia foi comum, não é? Para os países que ainda não tinham o seu VON, foram formadas, portanto, um grupo de pessoas, não é? Para trabalharmos este instrumento, seguimos uma metodologia comum, portanto, Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste, não é? E depois construímos uma equipa nacional, não é? Perfeitamente formados, onde nós, portanto, trabalhamos alguns, um corpora, a partir de textos, não é? Textos escritos em língua portuguesa em Cabo Verde. E fomos, portanto, construir esse vocabulário nacional. A novidade é que nós tivemos que incluir muitas palavras da língua cabo-verdiana, da língua crioula cabo-verdiana, que antes não estava, não constava nenhum outro dicionário de língua portuguesa, e que agora já constam no VOC e poderão vir a pertencer, portanto, ao dicionário de língua portuguesa.
E como é que foi a recolha?
Olhe, nós trabalhamos com textos já, portanto, como eu disse, contextos já escritos em língua portuguesa, não é? Portanto, diversos textos, diversos géneros textuais, não é? Obras literárias, mas também outros documentos que já estavam escritos em língua portuguesa. Nós escolhemos esses textos, tivemos uma equipa central, que é quem, digamos, coordenava portanto, sem ser equipa nacional, tínhamos uma equipa central, não é? Onde constavam técnicos do Brasil e de Portugal, que nos apoiaram no tratamento informático desses textos. Mas são textos previamente escritos, portanto, em língua cabo-verdiana, em língua portuguesa, desculpa.
Referiu uma metodologia específica. Que metodologia foi essa que seguiram?
Nós tivemos a formação, não é? Tivemos uma formação de que tipo de textos é que poderiam pertencer, portanto, poderiam servir para constituir o corpora para o vocabulário, não é? Portanto, identificamos textos de há até há 15 anos atrás, não é? Dentre as quais obras, portanto, extratos de obras literárias, extratos de atas da Assembleia Nacional e de textos jornalísticos, e também de algumas fontes lexicográficas que já existiam, não é? A partir deste momento, portanto, tiveram que ser trabalhadas informaticamente e obtendo a lista de palavras, não é? Tivemos uma lista de palavras onde a equipa nacional, portanto, pôde analisar cada uma dessas palavras, se reconhecíamos, se não, tanto a nível da escrita, porque depois algumas palavras que vieram do cabo-verdiano, que tiveram que ser, portanto, adaptadas de acordo com o acordo ortográfico 90, Nós seguimos, portanto, as regras que nós seguimos da ortografia foram aquelas que já tinham sido determinadas no acordo ortográfico 90. Né? Portanto, não sei exatamente isso que queria, pronto, mas foi assim. Todas as palavras, portanto, foram analisadas pela equipa nacional.
E quantos vocábulos conseguiram reunir?
Olha, no total temos 40 mil entradas, ou seja, 40 mil, portanto, palavras, vocábulos, que são utilizadas, portanto, no português em Cabo Verde, sabendo que são palavras que vamos, a maior parte são aquelas que são utilizadas nos outros espaços da língua portuguesa, e dentre estas nós temos mais ou menos 500 palavras que são palavras, portanto, que foram, tomadas por empréstimo à língua cabo-verdiana e que foram adaptadas, portanto, a sua escrita à língua portuguesa, de acordo com a ONU 90.
Adelaide Monteiro, coordenadora do Vocabulário Ortográfico Nacional de Cabo Verde. E qual a mais-valia deste VON para o português?
Para já, vai alargar, portanto, vai alargar o léxico comum da língua portuguesa, vai enriquecer, não é? A língua portuguesa, tendo em conta cabos, como eu disse, que são específicos de Cabo Verde. Por outro lado, o vocabulário de Cabo Verde é um instrumento facilitador de implementação do acordo ortográfico, vai permitir que o cabo-verdiano, portanto, use com maior facilidade o acordo ortográfico 90 e é um instrumento de cidadania. Porquê? Porque, portanto, através deste vocabulário, o cabo-verdiano sente uma relação de pertença maior à língua portuguesa, tendo em conta que vai encontrar, portanto, registado pela primeira vez, não é? Num instrumento, digamos, não é um dicionário, mas pode ser a base para um dicionário, onde vai encontrar palavras que antes eram utilizadas apenas em Cabo Verde, mas vão estar registadas, já estão registadas, não é? E podem ser utilizadas, portanto, em outros espaços de língua portuguesa. E, ou seja, portanto, o cabo-verdiano já não é uma palavra que se usa apenas em Cabo Verde, mas ele sente que a palavra que ele usa em Cabo Verde pode passar a ser usada em Portugal, no Brasil, em Moçambique, mas fazendo referência que é uma palavra do português de Cabo Verde. Portanto, é um instrumento de grande importância em termos da relação do falante com a língua portuguesa, do falante cabo-verdiano com a língua portuguesa.
Como referiu, há vocábulos específicos do português de Cabo Verde. Podia dar-nos alguns exemplos desses vocábulos específicos do português de Cabo Verde?
Mas nós encontramos são muitas palavras utilizadas na literatura. Eu lembro-me de uma delas que é, por exemplo, vamos tomar um cleto, que pode ser, portanto, vamos tomar um refresco, uma bebida, não tem de ser apenas cerveja, que a cleto vem de uma marca cerveja cabo-verdiana. Temos uma outra palavra, portanto, que é crecheu, né? Que esta é uma palavra que entrou no VOC, ainda que a escrita não tenha, portanto, é uma das formas não adaptadas, porque nem todas as formas também tiveram, portanto, esta adaptação para o português. Nós temos, por exemplo, manhento, que é uma palavra que se encontra muito também no português em Cabo Verde, não é? E temos pedura, por exemplo, que é uma palavra que nós utilizamos também, que encontramos na literatura, não é? E muitas vezes se usa também aqui em Cabo Verde. Temos, por exemplo, simboa, que é um instrumento musical próprio de Cabo Verde, não é? Aí temos mornar, por exemplo, não é? Mornar, do morna, não é? Que aparece como verbo também. Já tínhamos substantivo, mas temos aqui também como verbo. Entraram inúmeros nomes de plantas, de animais, não é? Plantas, animais, pássaros. Temos outra palavra também, rabidante, não é? Temos rabidante, enfim. Essas palavras estão assinaladas no VOC, aparecem sempre como fonte vocal, porque é a primeira vez que estão a ser registadas, não é? primeira vez que estão a ser registadas.
Este vocabulário acaba por ser também uma ferramenta para a implementação do acordo ortográfico. Como é que está a decorrer a implementação do acordo ortográfico em Cabo Verde?
Em Cabo Verde, portanto, desde 2009, não é? Nós entramos nesse processo. Portanto, outubro de 2009 foi assinala-se, portanto, com uma data de entrada em vigor do acordo em Cabo Verde. A data inicialmente de transição foi proposta até 2015, depois veio a ser alargada até 2020. Neste momento, nós já temos manuais até o oitavo ano, já estão escritos de acordo com a ONU 90. Nós já encontramos também, portanto, a troca dos ofícios a nível interno, já, portanto, uma grande parte vem escrito de acordo com a nova ortografia, alguns jornais. Os livros também, portanto, em termos as edições literárias também. Ou seja, em Cabo Verde o processo foi, digamos, pacífico, havendo algumas, pronto, algumas vozes, não é? Algumas vozes que não concordaram, que não apoiaram, mas, digamos, que não houve nenhuma manifestação pública, não é? Manifestação pública contra o acordo. Portanto, a transição vai decorrendo. Ainda que, pronto, se é necessário que se faça algo mais no sentido da maior divulgação, né? Uma maior divulgação. Mas sem decorrer normalmente.
Adelaide Monteiro, coordenadora do Vocabulário Ortográfico Nacional de Cabo Verde.
Quantas palavras surgem de varanda larga, imitada pelas palavras ao largo rigor.
Em Moçambique também se avançou e os interessados podem agora consultar o Vocabulário Ortográfico Nacional. Professora Inês Machungo.
O VON de Moçambique resultou de um acordo que foi feito entre os países membros da Cplp e numa reunião em Cabo Verde, em 2011, decidiu-se fazer um vocabulário ortográfico comum com parâmetros idênticos para cada um dos vocabulários nacionais. Quer dizer, depois da reunião de Brasília, em que se decidiu que se devia elaborar um vocabulário comum ortográfico da língua portuguesa, esta reunião de Cabo Verde, nesta reunião de Cabo Verde, decidimos que seria de tudo conveniente que este vocabulário comum fosse um somatório dos vocabulários nacionais. E para que isso acontecesse era necessário que se estabelecessem preceitos e metodologias para que este produto final fosse comparável. E é assim que Moçambique optou por uma certa metodologia. Havia três possibilidades. Nós optámos por uma certa metodologia que nos permitia quase que fazer de raiz, quase não, fazer de raiz um vocabulário ortográfico para o português de Moçambique.
E qual foi essa metodologia?
Bom, esta metodologia consistiu em, primeiro, usar a memória lexical, lexicográfica existente no país, e depois, tanto em termos de dicionários e outros produtos lexicográficos, e depois acrescentar fontes do tipo de tipos variados, textos científicos e técnicos de várias áreas de saber, sei lá, saúde, educação, cultura, etc., textos literários, documentos produzidos oficialmente, sei lá, atas da Assembleia da República, documentos do portal do governo, jornais, etc. Portanto, estabelecemos um conjunto de textos que constituíram o nosso corpus, que serviu de fonte para a extração do vocabulário. A preocupação que tínhamos em conta era a confiabilidade dessas fontes, a dimensão, a diversidade de géneros, a possibilidade de comparação, etc. E foi com base nisso, portanto, que se extraiu um vocabulário. Esta metodologia para nós tinha a vantagem de nós podermos captar palavras que são locais, que, portanto, são produto do contexto sociolinguístico de Moçambique. Nós temos línguas banto nacionais, não é? Que são faladas em paralelo com a língua portuguesa, que é a língua oficial. E é óbvio que por causa deste contacto linguístico há muitas palavras provenientes das línguas banto que estão incorporadas no português e que nós moçambicanos já nem sentimos como palavras incorporadas no português, para nós são palavras do nosso português, portanto. E era necessário também captar esse leque de itens lexicais que aparecem desta maneira. E por isso é que optámos, portanto, por esta metodologia. Outros preferiram, sei lá, usar outro tipo de metodologias que lhes era mais conveniente. Para nós, esta foi a melhor metodologia e, de facto, conseguimos ter um léxico de cerca de 40 mil entradas. Portanto, e nessas entradas estamos a incluir topónimos e as tais formas não adaptadas, portanto, formas que vêm das línguas banto, em particular, e que ainda não estão adaptadas ao português.
Como referiu, o corpus que foram reunindo teve várias proveniências. Isso significa que este vocabulário tem vocábulos de todas as áreas da sociedade moçambicana?
Exato. Portanto, eu dizia há bocado que a nossa preocupação foi que as fontes fossem diversificadas e que cobrissem várias áreas de saber, portanto, saúde, educação, agricultura, desporto, sei lá, mais podíamos imaginar, não é? E campo literário também é muito produtivo neste aspecto, então... Foi pensando em abarcar todo tipo de vocabulário que nós diversificamos o máximo as fontes de onde fomos, portanto, captar as palavras que constam do nosso vocabulário. É verdade, pronto, que temos, digamos, um vocabulário que é comum aos outros países, não é? E cerca de, digamos, 1.400 entradas que são de léxico específico de Moçambique. Que se entrar no VOC, portanto, na plataforma VOC, que já está disponível online, poderá encontrar que algumas formas estão marcadas e essas formas marcadas, portanto, são aquelas que são específicas de Moçambique.
Professora Inês Machungo, coordenadora do Vocabulário Ortográfico Nacional de Moçambique.
Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
Estante maior. Sem pausa os remos golpeavam o rio. E tinha que ser assim. Conduzíamos Germano de Melo ao único hospital em toda a região de Gaza. O sargento vira as mãos despedaçadas num acidente de que eu fora responsável. Disparara sobre ele para salvar Mvanato, que caminhava à frente de uma multidão prestes a assaltar o quartel defendido pelo solitário Germano. Era imperioso apressarmo-nos para Mandlakazi, onde trabalhava o único médico em toda a nossa nação, o missionário George Limmel. Os protestantes suíços escolheram com critério um local para erguer o hospital, junto da corte do imperador de Gunguiana e longe das autoridades portuguesas. O remorso pesou sobre mim durante toda a viagem. O tiro desfizera uma boa parte das mãos do português, aquelas mesmas mãos que eu tantas vezes ajudara a renascer dos delírios que o afligiam. Os másculos dedos com que tanto sonhara tinham-se evaporado. Durante todo o caminho mantive os pés submersos no fundo encharcado da canoa, onde a água se havia tingido de vermelho. Diz-se que morremos por perder sangue. É o inverso. Morremos afogados nele.
Excerto de A Espada e a Zagaia, de Miyakoto. Empresa Ousada, Empresa Cumprida, a trilogia do moçambicano Miyakoto sobre Gungunhan, As Areias do Imperador, traça em género que aproveita os recursos do romance histórico, o decisivo século XIX, que iria configurar, pela derrota, paradoxalmente, o território do país, que é hoje a República de Moçambique. Autor consagrado e de referência, Prémio Camões, Miyakoto é responsável por uma obra extensa e diversificada que explora o real e o imaginário nacional e, nele, as imensas potencialidades da língua portuguesa.
Tratado geral das grandezas do ínfimo. A poesia está guardada nas palavras. É tudo o que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado. Sou fraco para elogios.
Manuel de Barros. Ouviram Páginas de Português. As despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, produzido e realizado por Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.
Uma estrita varanda larga habitada pelas palavras
para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.